Olá, você ouve mais um Redação Final, o podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu sou o João Guedes, repórter da Rádio L, e comigo estão o Marcelo Espinosa, editor da Agência L. Olá, Marcelo.
Oi, João.
E também a Monique Serafim, da equipe de redes sociais do Parlamento Estadual. Oi, Monique.
Olá, João. Olá, Marcelo.
O Redação Final está disponível em tocadores de podcast como o Spotify, o SoundCloud, além, é claro, do site da Rádio AL, toda sexta-feira com um programa novo, sempre com um resumo do que acontece na Assembleia Legislativa. Essa é a edição de número 7 do Redação Final, que vai ser dividida em duas partes. Na primeira, a gente fala dos vetos derrubados nessa semana que vão garantir a criação de novas leis, por exemplo, para reduzir custos dos microempreendedores e para garantir espaços de descanso para profissionais de saúde nos hospitais. Também vamos falar de propostas que tramitam para limitar mensagens machistas na publicidade e também para reservar vagas nas escolas militares. Na segunda parte, a gente apresenta mais dois dos novos deputados eleitos em 7 de outubro. Gessé Lopes e o sargento Carlos Henrique Lima, ambos do PSL. Vem com a gente colocar a semana em Redação Final. Então, a semana foi marcada por votações no plenário que derrubaram 7 vetos do governo do estado. Eram propostas que haviam sido aprovadas na Assembleia, mas que não viraram lei porque receberam veto do governador. Pois esses vetos foram rejeitados pelos deputados, o que garante a criação de novas leis estaduais em áreas como saúde e tributação. E o que a gente pode destacar desse pacote de vetos, Marcelo?
Pois é, João, um número expressivo de vetos foi apreciado essa semana pelos deputados em duas sessões. Foram 9 vetos ao todo nessas duas sessões. E nós tivemos aí só 2 deles mantidos. Uma derrota expressiva do governo com a derrubada aí de 7 vetos.
Nem é comum ter tanto veto derrubado assim em uma semana só, né?
É raro. No governo Raimundo Colombo, raramente nós tínhamos vetos que eram derrubados. Geralmente, quando isso ocorria, era um motivo de muita comemoração e de destaque até. Mas esses projetos, por exemplo, a gente pode destacar um que fala da isenção das taxas estaduais para os MEIs, que são os microempreendedores individuais. É um projeto do deputado José Milton Schaefer, que foi aprovado pela Assembleia, vetado pelo governador. Agora o veto foi derrubado, com a argumentação de que isso vai trazer muito mais benefício para o estado do que a manutenção do veto, já que a isenção dessas taxas, na visão do deputado, deve fazer com que mais pessoas se formalizem, entrem na condição de MEI e passem a arrecadar aí outras taxas para o governo que vão melhorar a arrecadação. O deputado Valdir Kubalkini, que é líder da bancada do governo, alegou na justificativa para a manutenção do veto que isso poderia causar um impacto negativo, não foi muito bem calculado ainda nas contas do governo. E o governo passa, no momento, por uma situação delicada, tendo dificuldade, inclusive, para arranjar dinheiro para pagar fornecedor e para pagar salário. Isso, palavras do próprio deputado Kubalkini.
Mas a cobrança dessas taxas era uma questão que acabava, muitas vezes, gerando até indignação de microempreendedores, né? Até foi citado no plenário o caso de, que é comum, jornalistas mesmo, né, terem uma microempresa, trabalharem em casa, só com o computador ou celular, escrevendo textos, fazendo reportagens freelancers para alguns veículos, e em alguns casos eles são obrigados a pagar esse tipo de taxa, né?
E tem outra coisa, João. Um dos outros argumentos do deputado José Milton Schaefer é que a legislação federal, o Estatuto Nacional da Micro e Pequena Empresa, do microempreendedor individual, já garante a isenção nessas taxas. Portanto, nada mais justo seria do que o Estado, em seu Estatuto Estadual, também fazer essa adaptação e isentar o MEI das taxas.
Essa proposta também repercutiu nas nossas redes sociais, Marcelo. Nós postamos quando ela estava em tramitação, bastante pessoas participaram do debate, da discussão nas nossas redes, principalmente no Facebook e os nossos contatos do WhatsApp. E projetos que têm o objetivo de isentar os cidadãos e as empresas de taxas geralmente são muito bem recebidas nas redes. Vamos sacar alguns comentários aqui. O pessoal falou menos impostos já, esse tipo de projeto contribui para o crescimento, acertaram uma. E recebemos também a preocupação de algumas pessoas. Espero que não seja reduzido de uns e compensado aumentando para outros. E algumas pessoas pedindo para ampliar essa redução para outros setores. Vamos reduzir para todos. Os impostos estaduais são absurdamente caros e emperram a atividade econômica. Seriam esses comentários que a gente recebeu enquanto o projeto estava tramitando.
A derrubada desse veto garante a criação da lei para isentar os microempreendedores dessas taxas estaduais. E no plenário também foi derrubado o veto a um projeto de lei que previa um outro tipo de benefício de isenção para empreendedores ou para microempreendedores em Santa Catarina. Foi derrubado um veto a um projeto de lei do deputado Padre Pedro Baldiceira, que concedia ou estendia para os microprodutores de vinho um benefício que já existia, uma isenção de parte do ICMS, que já existia para pequenos produtores rurais, tanto para agricultores, para pequenos pecuaristas, produtores de leite, pequenos piscicultores e também para atividades de turismo rural. Esse benefício não contemplava os pequenos produtores de vinho e com esse projeto, com a derrubada do veto, Santa Catarina vai ter uma lei que vai incluir os microprodutores de vinho nesse benefício tributário.
Nós tivemos também outros dois vetos referentes a projetos na área da saúde. Um é da deputada Ana Paula Lima, que garante aos profissionais de saúde, principalmente às pessoas ligadas à área da enfermagem, um espaço específico reservado para descanso dentro das instituições de saúde, tanto privadas quanto públicas, aqui em Santa Catarina. A deputada afirma que só os médicos contam com espaços para descanso em hospitais, em pronto atendimentos. Agora, outros profissionais da área da saúde, além dos médicos, também passariam a ter esse direito. E tem um outro projeto na área da saúde, que é do deputado Fernando Coruja, que ele aprovou no primeiro semestre deste ano a criação de uma espécie de duodécimo da saúde. O que significa isso? O Estado passa a ser obrigado a repassar o dinheiro da saúde, o dinheiro que é utilizado nos hospitais, nos prontos-socorros, para o financiamento da saúde pública em Santa Catarina, ele é obrigado a repassar esse dinheiro num dia específico do mês, para evitar com que haja atrasos nos repasses que comprometam os serviços que são oferecidos na saúde pública à população catarinense.
Esse projeto também tem uma questão que muitas vezes o orçamento do Estado prevê que num determinado ano vai ter uma quantidade X de dinheiro para a saúde, mas o governo tinha toda a extensão do ano para repassar esse dinheiro. Então, muitas vezes, a saúde ficava com pouco dinheiro no primeiro semestre e mais recursos no segundo semestre. Então, esse projeto ele prevê que esse dinheiro previsto no ano para a saúde seja dividido em 12 parcelas iguais e que todo mês a saúde receba o mesmo volume de recursos para que os secretários, toda a área da saúde pública, tenha mais condições de se planejar.
Essa falta de previsibilidade, inclusive, foi uma das principais queixas do deputado Vicente Caropreso, que foi secretário da Saúde do Estado em 2017, e alegou que a maior dificuldade que ele enfrentou na secretaria era de que os recursos não vinham na hora certa, no montante correto, e isso atrapalhava qualquer planejamento de ações e atividades na secretaria.
Outro veto que foi derrubado foi a um projeto de lei que garantia ingresso gratuito nos estádios de futebol para jogadores e para ex-jogadores do esporte em dias de jogo. Essa proposta teve bastante repercussão nas redes, né, Monique?
É outro projeto que gerou bastante debate nas nossas redes sociais enquanto ainda estava tramitando. Tivemos algumas opiniões apoiando e outras demonstrando alguma preocupação, né? Vamos destacar alguns comentários. Recebemos aqui: não existe almoço de graça. Alguém vai pagar essa conta. Lei irrelevante. Os beneficiados serão poucos, que não vale esse investimento. Um questionamento: e quem banca o tal benefício? É óbvio que o valor vai recair sobre os demais consumidores. Mais uma vez, o Estado atrapalhando os indivíduos. Esse excesso de estatismo é ruim. Sou contra, pois os ex-jogadores normalmente acumulam muito dinheiro e queremos um tratamento igualitário. E tivemos aqui um outro comentário de uma pessoa colocando a situação dos jogadores aqui da nossa região. Quem ganhou sua vida praticando futebol? Muitos, e eu digo muito mesmo, mal conseguem acessar os estádios. Tamanha elitização do esporte. Recentemente se garantiu o direito da aposentadoria como jogador de futebol. E assim mesmo, muitos que deram alegrias pelos estádios por aí acabam não conseguindo acessar os estádios. Mas claro, o exercício de empatia é bonito apenas para falar aos outros. Uma medida simples, mas que reconhece um direito a quem por muito fez parte desse espetáculo. Essa pessoa quis esclarecer aqui que nem todos os jogadores são jogadores milionários, são jogadores de seleção, jogadores que ganham altos salários muitas vezes fora do país. Existem jogadores da região e de séries que não são a A, às vezes, que recebem salários mais baixos e que, às vezes, teriam uma dificuldade para acessar todos os jogos. A entrada de um jogo de futebol também não é tão barata assim, e acredito que alguns jogadores gostem de assistir vários jogos por mês e todas essas entradas juntas podem dar um bom valor e às vezes fazer a diferença na vida desses jogadores. Mas é claro, também tivemos os outros comentários contra e alguns outros comentários falando da parte dos jogadores que pode ser benéfico.
Inclusive no dia da apreciação desse veto aqui na Assembleia, nós tivemos a presença de ex-jogadores de futebol que vieram pedir pela derrubada do veto. Inclusive o Albineir, que é um craque aqui na capital, jogou muitos anos nos times da capital, na década de 80 principalmente, e juntamente com outros ex-atletas veio pedir a derrubada desse veto. Mas é interessante a gente esclarecer para o ouvinte, a derrubada do veto não indica que a lei já entra em vigor de imediato. Agora há um processo, que leva alguns dias, em que a comunicação do veto é feita ao governador e o governador pode ou não se manifestar pela sanção dessa lei. Caso ele não se manifeste, se mantenha em silêncio, o presidente da Assembleia faz a promulgação da lei, aí sim ela passa a entrar em vigor. O que, que o governador pode fazer caso não concorde? A única alternativa agora passa a ser, caso ele entenda que a lei é inconstitucional, uma ação direta de inconstitucionalidade. Aí já é uma situação que deixa a esfera legislativa e passa para o judiciário.
Mas via de regra, normalmente quem promulga é a Assembleia, né? Normalmente o governador não se pronuncia nesses vetos derrubados e acaba a proposta sendo promulgada pelo legislativo. É, pelo menos é o que tem acontecido nos últimos
Sim.
casos.
Sim, mas enquanto o governo não entrar com a ADIM, não fizer esse movimento ao judiciário, a maioria dessas leis vai ficar valendo no Estado.
É, algumas têm prazos específicos, não entram em vigor a partir da sua publicação. Em algumas situações, por exemplo, o governo, na pressa de evitar que essa lei cause estragos para os seus cofres ou qualquer outro tipo de problema, ele entra com a ADIM e já de imediato com um pedido de liminar, suspendendo o efeito da lei. Isso aconteceu com uma medida provisória que foi aprovada no ano passado aqui pela Assembleia, que tratava de assuntos tributários e recebeu emendas dos deputados com as quais o governo não concordou, por isso ele entrou com a ADIM e conseguiu eliminar, suspendendo os efeitos dessa medida provisória que foi convertida em lei.
É, até algumas vezes tem prazo para entrar em vigor. Por exemplo, essa que nós falamos do espaço para descanso dos profissionais nos hospitais, ela tem um prazo de 5 anos depois de publicada para que essas instituições façam a adequação das suas unidades.
Essa lei dos ex-jogadores, ela diz no seu texto que ela entra em vigor na data da sua publicação, né? Isso aí teria que ser discutida judicialmente realmente para não ter efetividade.
E vale falar também que ela não é um acesso sem limite de jogadores, né? O texto prevê uma cota de até 20 assentos no estádio para esses atletas e ex-atletas beneficiados da isenção. A Monique estava falando da repercussão nas redes sociais dessa proposta e outro projeto que mereceu bastante manifestações dos nossos seguidores nas redes sociais é um projeto de lei complementar que prevê, por exemplo, reserva de vagas nas escolas estaduais militares de Santa Catarina. O Marcelo fez uma matéria sobre essa proposta. Podia falar para a gente um pouco mais sobre o que prevê essa iniciativa do governo do estado?
É o projeto de lei complementar 32/2018, com o qual o governo pretende resolver um problema que foi apontado numa ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual. O que acontece? Atualmente, os colégios militares, que são 4 aqui em Santa Catarina, eles têm uma reserva de vagas para filhos de policiais e bombeiros militares. O Ministério Público está contestando essa reserva de vagas, entende que ela é ilegal, que não deve haver reserva, não deve haver cota, que as vagas dos colégios militares devem ser abertas para o público, sem especificar se são filhos ou dependentes de militares. Para tentar cumprir essa lacuna, porque uma das alegações do Ministério Público é de que falta uma lei que regulamente essa questão dos colégios militares em Santa Catarina, então o Poder Executivo apresentou esse projeto de lei que cria o sistema militar de ensino no Estado, regulamenta a questão dos colégios militares e, com isso, no entendimento do governo, daria condições para que houvesse cotas, vagas específicas para filhos e dependentes de militares nos colégios militares.
E esse projeto também já está agora em discussão ali nas nossas redes sociais. Assim que saiu essa matéria falando sobre o projeto, ele foi divulgado no nosso Facebook, no WhatsApp, nas nossas redes. E nós destacamos a questão de que cria um sistema militar de ensino em Santa Catarina e reserva 50% das vagas para os dependentes de militares. E foi realmente essa questão das vagas reservadas que gerou mais discussão nos comentários. Eu vou destacar aqui alguns dos comentários que a gente recebeu. Ué, mas a maioria não era contra cotas e privilégios? Cotas para negros e pessoas carentes? Não, é racismo. Tem que fazer valer a meritocracia, exceto se for para filho militar, daí pode. Outros comentários aqui. Não deixa de ser uma forma de compensação aos militares por sua dedicação à vida aos demais cidadãos. Já um comentário aqui a favor do projeto. E outros. A maioria da população vive falando mal da polícia. Agora querem vaga em colégio militar? Não dá para entender. A escola deveria fazer um vestibulinho para quem nela querem estudar e não ficar criando cotas. Meritocracia já. Cotas para negros é um absurdo, mas para filhos de militar é correto, vai entender. E um outro comentário aqui, também defendendo. Nada mais justo do que dar preferência aos filhos de militares. Realmente nós recebemos muitos comentários, esses aqui foram apenas alguns que a gente selecionou. Mas vários comentários questionando a questão das cotas e outros defendendo a reserva de vagas para os militares, que seria uma forma de reconhecer esse trabalho diferenciado que os policiais fazem pela nossa segurança pública.
A Monique está falando da repercussão desses projetos nas redes sociais, e as redes sociais têm, nos últimos anos, têm tido uma presença muito forte de discussões ligadas à militância feminista, a todas as expressões de machismo e de misoginia na sociedade. E, nessa semana, a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa aprovou uma proposta ligada a essa temática. É um projeto do deputado César Valduga, do PCdoB, que prevê punição para empresas que veiculem anúncios publicitários com mensagens que tenham caráter misógino, machista ou de estímulo à violência contra a mulher. O projeto prevê uma punição com multa para essas empresas, de acordo com as multas previstas no Código de Defesa do Consumidor. E essa proposta, evidentemente, também repercutiu bastante nas redes, Monique.
É outro projeto também que gerou bastante discussão nas nossas redes sociais. É sempre uma discussão, um debate em torno de é necessária a intervenção do Estado ou não é em cada questão, né? Genericamente, é isso que se discute. Deu bastante repercussão feministas, pessoas a favor do menos Estado, e vou destacar aqui alguns comentários de toda essa discussão que ainda está lá no nosso Facebook, um post sobre isso. Quem quiser, vai lá, dá uma olhada nas últimas imagens postadas no nosso Facebook. É possível participar de várias discussões de projetos que ainda estão em tramitação aqui na Assembleia.
Só lembrando que esse programa foi gravado na quinta-feira, 6 de dezembro, e publicado na sexta-feira, 7 de dezembro.
Isso. Então, vou destacar aqui alguns comentários. Se o lugar de mulher é onde ela quiser, logo a mesma pode optar por querer fazer propagandas do jeito que bem entender. Quanta contradição. Só conseguir ler, deputados votam para aumentar o desemprego feminino. Outro aqui. Perguntem para a Aline Riscado e seu cachê milionário se ela acha que está sendo usada. Isso aqui foi em referência a uma propaganda que gerou bastante discussões nas redes sociais na época, sobre uma propaganda de cerveja que a modelo Aline Riscado fez e gerou um grande debate nacional aqui no Brasil. Outros comentários aqui. Entre aspas, seu corpo, minhas regras. E além do mais, mulher tem que se dar ao respeito e não usar roupa curta em comerciais. Tá certinho, deputado. Foi em tom de ironia, claro. Outra pessoa aqui chamando, Ministério Público de Santa Catarina, vamos abrir o olho, pois essa lei não compete à Assembleia Legislativa. Questionando aqui o seu vício de origem. Recebemos aqui outros comentários. Já até passou da hora de existir algo assim. Faz tempo que as mulheres são tratadas como produto. O projeto podia também ampliar para racismo e xenofobia. Fiquei assustada com algumas pessoas nos comentários acharem que isso é questão de a mulher escolher fazer a propaganda ou não. Gente, abram os olhos. Vivemos uma cultura do estupro, sim, e esse tipo de coisa fortalece. É um comentário bem longo, a moça colocou outras questões. Um comentário mais a favor de uma questão do feminismo. E mais aqui uns comentários para finalizar. Todo o apoio a essa lei do deputado Valduga, pois é uma medida de combate à violência que atinge as mulheres, portanto, contra o machismo e misoginia.
Muito bem, só resgatando um outro destaque dessa semana, o Parlamento, o Plenário, aprovou um projeto de lei que busca resolver o impasse que vem havendo nas últimas semanas com relação à contratação de professores temporários para atuar nas APAEs e também para atuarem como segundos professores na rede regular de ensino, atendendo os alunos com deficiência. O governo do estado ainda não havia se posicionado, prevendo a contratação desses profissionais. Aí, nessa semana, a Assembleia Legislativa aprovou um projeto para permitir que o estado faça a prorrogação dos contratos dos professores que atualmente trabalham nessas funções. A expectativa é de que essa medida resolva esse impasse, ou pelo menos postergue esse impasse até o final do ano que vem. Muito bem, essa foi a primeira parte do Redação Final. No segundo bloco, a gente destaca dois dos novos deputados eleitos em 7 de outubro, o Gessé Lopes e o sargento Carlos Henrique Lima, os dois do PSL. A nova legislatura da Assembleia Legislativa toma posse no dia 1º de fevereiro com 12 partidos representados. A maior bancada será a do MDB, com 9 parlamentares, e a segunda maior será do PSL, que terá 6 cadeiras, todas ocupadas por novatos no Parlamento Estadual. Nos programas anteriores, nós já destacamos 4 dos deputados do partido: a Ana Caroline Campagnolo, o Felipe Estevão, o Ricardo Alba e o Coronel Onir Mocelin. Agora a gente completa a apresentação da nova bancada do PSL, falando primeiro do Gessé Lopes.
O Gessé Lopes, ele é dentista, presidente do PSL em Criciúma e pela primeira vez ele disputou um cargo eletivo. O Gessé também, ele está com uma presença bem forte nas redes sociais, dando opinião sobre vários assuntos, abrindo enquetes. Também já participa do nosso WhatsApp, dando várias opiniões sobre assuntos em tramitação aqui na Assembleia. Vem nessa leva de deputados, principalmente do PSL, muito ativos nas redes sociais e envolvidos em bastante assuntos que geram polêmica.
Bom, a gente conversou com o deputado eleito Gessé Lopes para ouvir quais são as principais bandeiras que ele deve trazer aqui para o Parlamento.
Uma das minhas principais bandeiras é a ideológica. Eu me coloco como um pensamento de direita conservadora, e isso que eu defendi, sempre defendi, a moralidade, todas as questões de ética, ao qual as pessoas sentem falta na política, e a transparência também. Então, como eu sempre fui um crítico disso nas minhas redes sociais, redes de amigos, onde eu podia estar me desenvolvendo as minhas ideias, eu sempre questionei essa falta de transparência, a imoralidade, os gastos com dinheiro público, o fiscal com dinheiro. E tem muita coisa que a gente sabe que depende de uma série de burocracias aí dentro, mas tem algumas que só dependem da gente. Então, a honestidade, a transparência, o desapego com dinheiro, com as mordomias, que eu rejeitei, né, muitas delas, na verdade todas praticamente.
Bom, essa foi a palavra do deputado eleito Gessé Lopes, do PSL. Bom, e completando a bancada do PSL, temos também o sargento Carlos Henrique de Lima. Quem é o sargento Lima, Marcelo? O
sargento Lima é um policial militar do estado de Santa Catarina, se licenciou apenas para a disputa da eleição e disputou pela primeira vez uma campanha. Nunca, a exemplo da maioria dos candidatos eleitos pelo PSL, nunca ocupou um cargo eletivo.
Bom, a gente conversou com o deputado eleito Sargento Lima para ouvir o que o levou a disputar a eleição para deputado estadual aqui em Santa Catarina.
Foi uma decisão que partiu mesmo assim de uma sensação de insatisfação, sabe? E eu acredito que toda pessoa que tem algo de bom a oferecer e não está contente com a realidade que está vivendo, né, ela tem que mesmo partir para dar o próximo passo, tentar fazer algo que possa ser diferente daquilo que está sendo feito. Na verdade, foi isso que me conduziu à política, sabe? Eu sempre fui politizado, porém não político. Então, parti para essa nova etapa da minha vida com esse dispositivo de conseguir fazer algo de diferente, de fazer algo de melhor, né?
Esse foi o sargento Carlos Henrique de Lima, um dos deputados eleitos para a bancada do PSL na Assembleia Legislativa.
Complementar que o Gessé Lopes e o sargento Lima fizeram votações bem expressivas nos seus municípios, né? O Gessé em Criciúma e o sargento Lima em Joinville, ficando na frente da maioria dos outros deputados e políticos tradicionais da cidade. O Gessé foi o mais votado de Criciúma e o sargento Lima ficou atrás apenas do Fernando Krellin, do MDB, que é vereador no município.
Lembrando que em cada edição do podcast a gente apresenta 2 dos novos deputados. A gente está apresentando os 18 parlamentares que foram eleitos para a próxima legislatura e que nunca assumiram mandato aqui na Assembleia Legislativa, nem como titular, nem como suplentes que assumiram por algum momento uma cadeira aqui no Parlamento Estadual.
Só antes de encerrar, lembrar todo mundo que, como essa semana muitos projetos estão sendo votados, nas últimas semanas da legislatura aqui da Assembleia Legislativa, muitos projetos foram aprovados em plenário, passaram nas comissões, e devido ao tempo do nosso programa, a gente não conseguiu abordar todos eles. Convidar o pessoal para ir nas nossas redes sociais. Tem vários outros projetos lá que foram aprovados na CCJ e também em plenário, que estão em discussão lá e esperando o comentário de todo mundo, a participação do pessoal.
Então tá, muito bem, esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Esse programa foi gravado no estúdio da Rádio AL, no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL, com Marcelo Espinosa, editor da Agência AL, e a Monique Serafim, da equipe de redes sociais do Parlamento Catarinense. Siga nos acompanhando no Spotify, no SoundCloud e nas demais plataformas de podcast e também, claro, no site da Rádio AL. Valeu, até a próxima!